O marido na cama com o outro. Então não cuidava dela, que ela era muito sozinha, e ela queria encontrar Deus para que ela se completasse. Eu disse, olha, moça, na verdade você não está procurando Deus. Você está procurando colo. Se você achar um homem que faça isso, você não vai nem mais lembrar de Deus. É essa sutileza que vocês precisam se autoconhecer. Porque na hora que você entender que o que você quer é não ficar sozinha, você vai ter que lutar contra o não ficar sozinha. E não contra a dor do marido ter ido embora. São coisas completamente diferentes. O não ficar sozinha você pode vencer. O marido tem dó, você não vai trazer ele de volta nunca. Depois que ele foi.
Seria o que as pessoas falam de reconhecimento do lado sombra, então, esse enfrentamento?
O nome cada um dá o que quiser. Eu digo autoconhecer, porque esse é você de verdade. Aquele outro, a mulher abandonada, é a fantasia que você criou. Para não assumir a sua, vamos dizer assim, a sua dependência.
E esse eu que reconhece tudo? Que nem a Cláudia. O senhor acabou de falar que ela tem uma ambiciosa dentro e ela acabou de aceitar. Quem é esse eu que aceita?
Amém. Porque é o eu que aceita?
É sim, esse eu que reconhece e
você.
Quer realmente fazer a transformação.
Você. Agora quem sou eu? Você. O ser humano que acredita que é o espírito. Beleza? Vocês querem entender para fazer? Vai fazer nunca. Não vai fazer nunca.
Arrumar desculpa para não fazer, né?
Só vai servir como desculpa para não fazer.
No caso de uma psicopatia, uma pessoa que tem, por exemplo, tem o transtorno obsessivo compulsivo, e aí ela quer fazer essa transformação.
Mas ela não vai querer fazer. Ela já não tem condições, a mente dela não é que seja doente, já não é preparada para entender as coisas como você entende. Ela entende do jeito dela. É que vocês consideram uma mente psicopata, por exemplo, como uma mente doente. Quem diz? Quem diz que o doente é ela e o são é você? Você. Por que que você acha que ela é doente e você é o chão? Porque você acha que você está certo. Porque você acha que é ase dentro dos padrões da normalidade. Me diga uma coisa, o que é normal?
Não estou falando nesse sentido.
Me diga uma coisa, o que é ser normal?
Deixa
eu
dar mais
para
você,
vou falar
eu.
Vai levar qualquer resposta que
tiver, mas eu. Se não existem duas pessoas que pensem a mesma coisa, sob o mesmo assunto,
nada
não existe normalidade. Porque a normalidade seria haver um grupo que reagisse de determinada, todos iguais, de determinada forma, a mesma causa. Como cada um reage de um jeito, sesengal, intensidade.
Mas assim, alguém que tem um medo intenso, por exemplo, de lugar fechado, tá? E ela vai quer fazer esse autoconhecimento. Como é que é, no caso, de um grau alto de medo, entendeu? Um grau alto, que já chega uma psicopatia.
Já está ela querendo deixar de ter um medo. Esse trabalho é dizer, eu tenho medo, tenho, e daí? Tenho. Ah, mas você então tem que ir, agora que você sabe que esse medo é só da sua mente, você tem que ir. Não, eu não tenho que ir, eu tenho medo. Por que que eu vou? Eu tenho medo. Só que o medo não me deixa sofrer. Porque o problema não é sofrer quando você tem medo de estar num lugar fechado, estar dentro de um lugar fechado. O problema é que você tem medo de sequer imaginar que você está lá. Quando ela aceita o medo, ela diz, tá bom, eu tenho medo, tenho daí. Não vou sofrer por estar com medo.
Ele tem que querer fazer esse movimento, né, pai? Eu acho que, pelo menos os que eu conheço, não querem. Ficam só no medo, medo como proteção.
E se entregam ao medo e vivem o medo.
E cultivam
o medo. Mas no caso, se ele quiser fazer, ele tem que aceitar que tem medo. Tem que parar de lutar contra o medo. Querer, parar de querer não ter o medo. e tendo medo, sem sofrer, por estar com medo.
Coração, né? Na cabeça só não adianta.
A cabeça vai continuar funcionando. Tô com medo, e daí? O que você quer que eu faça? É igual o caso, o Gieche não anda de avião. Não anda. Você pode criticar à vontade. Ah, você não confia em Deus, você não faz. Não anda. Só que ao invés de brigar com ele, porque ele não anda, ele tem que andar, ele tem que fazer, porque nós já podia ter viajado pro interior, já podia ter feito. Não faz, e daí? Qual o problema? Também se for para ir, vai ter que ir, mas acabou. Zé Fia. Não vai não. Porque se não foi é porque nunca teve, nunca era para ter ido. Só o mundo da probabilidade diz que eu poderia ter ido.
Gelada, né?
Você não toma banho gelado, todo dia, não?
Já água quente, eu, hein? Gelada.
Ficou caro isso? Esse vai ser o ponto que nós vamos trabalhar muito daqui para frente. E esse é o ponto que eu gostaria que vocês trabalhassem. Não só com vocês, mas entre vocês. Sabe? Ajudar o poste. Ajudar o outro. Deixa a boca. Desculpa. Eu sou muito sincero. Vocês sabem disso. Vocês ficam perdendo tempo, se preocupando em debater tanta coisa que não vai levar a lugar nenhum. Que na hora que uma pessoa precisa de alguém que ajude ela a se autoconhecer, acaba na minha casa. Acaba ecoendo a nós. Que pichijalias estão vocês lá? Mas não, estão preocupados em estudar, estão preocupados em fazer trabalho, estão preocupados em não sei o quê, em não sei o quê. Mas o trabalho, tudo, tem só um objetivo, ajudar o próximo.
Só balançou aqui.
Mas é justamente o ajudar no próximo que o Xingu não faz. Vemos? Ainda dizem que se encontram para se ajudar. Sabe? Isso é chuto para outra parte. Pergunta. Se eu vou te contar, você vai fazer eu sair daqui faído de tudo que eu estou devendo.
Vou fazer uma agora. Joaquim, nessa questão de alguns pararem na tua casa, quer dizer, na tua casa não, né? Na casa do Firmino, assim, existem determinadas. Para muita gente, o mensageiro é importante também, não só a mensagem.
Se todo mundo
tivesse a cara do Firmino esse jeitinho, eu
poxa,
vou gritar.
Eu não estou reclamando. Nós ficamos felizes quando alguém vai lá. Nós só ficamos tristes quando alguém vai lá e diz, eu não consegui ajuda. Essa é a diferença. Sabe? Existe uma coisa chamada expectativa. A mente cria expectativas. Isso é normal. Isso todos criam. E quando a expectativa não é alcançada, é uma grande oportunidade da mente zelar o seu filho. Quando o doutor Chabidicho, estou falando, citando ele, que é mais antigo, o que acontecia no trabalho? Existiam pessoas que conheciam o ensinamento do Joaquim através de de gavachão, através do ao vivo lá, ou quando o Joaquim ia na casa dos outros, mas foi na casa do doutor muitas vezes. Mas acabava ali, acabava. Não era assim, não? Cada um ia para a sua casa, ele também pegou esse tempo. Ia para a sua casa e acabou. Da próxima vez que o Joaquim estivesse no WWW aqui, se reunia. Só que no início do ano passado, eu convidei vocês a formar comunidade. Mudou. O Joaquim passou a ser, vamos dizer assim, segundo plano. Por quê? Porque foi criada uma oportunidade para que vocês convivessem mais e convivessem mais no sentido de estar se apoiando mutuamente. Sempre foi esse, desde o início, o que eu falei sobre Xanga. O doutor estava na casa do moço com o nome do carro, ele estava na casa do moço com o nome do carro, quando nós falou, o doutor também estava da Xanga. Eu disse, a Xanga é como se fosse um oásis, aonde você vem sedento, mata sua sede. Onde um chega para o outro e diz, por favor, me ajuda aqui, eu estou com problema. Foi isso que eu falei? Isso zela uma expectativa. Uma expectativa de na hora que eu preciso, eu vou encontrar as vidas. E aí é que é o grande problema. A pessoa vai buscando azul, não consegue azul, vem a frustração, eu estou pior, eu estou ruim, saio pior. Então eu não estou criticando. Volta de Jesus, já disse isso lá, já disse isso diversas vezes. Não estou criticando. Eu estou só alertando. E nem estou dizendo que tem que mudar, porque eu sei que sempre o que acontece, aconteceu e vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Mas estou só alertando. Porque tão importante quanto esse autoconhecimento feito na meditação, é importante a ajuda ao próximo no autoconhecimento. Sabe por quê? Puxão e pelo. Quando a pessoa está falando do problema dela, o chão vem à mente. E aí você acha que você está ajudando ela, quem está sendo ajudado é você. Então este só é que é o que eu falei e o que eu venho falando. Não tenho nada contra fazer trabalho espiritual, estudar, discutir. Agora, não adianta fazer nada disso se isso não for voltado para atender alguém. Se for voltado para atender você. Você que eu estou falando, qualquer um. Para satisfazer a sua própria expectativa naquele grupo. Deve ser sempre feito voltado para atender a expectativa do outro. A necessidade do outro, não acho.
Isso pode acontecer? Trabalhar dessa forma despretensiosa? Tem pessoas que fazem isso?
Trabalhar dessa forma despretensiosa? Eu não falei em despretensão, pelo contrário, eu falei em pretensão.
Então, sem a pretensão.
Na pretensão de ajudar o outro e não na pretensão de fazer aquilo que você acha que tem que fazer.
Então, isso tem?
Sim, isso tem. Agora, é preciso tentar. Se você não tentar, se você chegar lá e dizer, não, tá errado, tem que ser do jeito que eu acho que é certo, aí é outra coisa.
Mas, pai, como que dá para fazer isso com o outro se ele tem feito um exercício de conhecer, de se
ligar para a Porque é muito mais fácil achar, é muito mais fácil achar o erro dos outros do que o seu. Você tira o cisco do olho do outro, mas não tira a trave que está no seu olho. E pelo contrário, na hora que você está tirando o cisco do outro, ajuda você a ver que você está com trave.
Isso eu tenho percebido. Isso me faz olhar para mim. E aí eu falo, nossa, fulano chegou, às vezes fala assim, nossa, foi muito legal, repensei. A pessoa volta assim, aí eu falo, será que eu fiz isso? Aí eu pego e eu... Então, para mim, é como se fosse uma via de mão dupla mesmo.
É, mas é, sempre é. Por causa da função e telho, por causa da bichão e pova. Sempre é. Agora, é fichismo imbuído disso. E não imbuído do... Eu vou fazer o que eu quero. O que eu acho que é certo, o que tem que ser feito. É, essa é a norma do trabalho. Isso dói o calcanhar.
Você podia repetir essa pergunta?
Hã?
Repetir o que o senhor falou agora?
Eu vou lá para fazer o que for pichinho para o outro, não para fazer o que eu quero, o que eu acho certo. Vou fazer porque a norma do trabalho tem que ser feita assim, aí dói. Dói o calcanhar, é sutil o calcanhar.
E tem essa sensibilidade de saber o que o outro precisa?
Hã?
Tem a sensibilidade de saber o que o outro precisa sem chutar, assim, né? Eu acho que é isso.
Abre o ouvido, tira a cela. Tira a cela, tá todo mundo sempre pedindo ajuda. É só você abrir o ouvido que você ouve o outro gritando. Sabe, quando alguém chega para você e grita assim, para com isso! Ele não tá gritando com você não, ele tá gritando para ver se você ouve ele e ajuda ele.
Mas assim, tem pessoas que eu acho que orgulhosas, que parece que você vai falar e a pessoa, ah, eu não estou pedindo ajuda. Entendeu?
Mas moço, tá bom, então você não está pedindo desculpa, sai e vai embora. Agora.
Próximo, a fila é grande.
Agora, uma outra diferença. É preciso esperar pedir ajuda. Não é você chegar e dizer, olha, eu estou reparando isso.
Sai daí.
E eu sou o santo e vou tirar o demônio do seu corpo. Você acabou de tomar a posição de juiz. Aliás, isso já aconteceu muito lá, né? Não, eu estou lá no meu canto. Alguém chega perto de eu e vem pedir. Aí é outra coisa. Agora, o que está acontecendo e que vai demorar a acontecer alguém pedir, é porque já foi muito pedido e não foi atendido.
Eu vou falar, eu já pedi.
Eu tô, você foi uma das que não foi para lá em casa, mas que pediu ajuda para eu.
Eu já pedi.
E este mandou você com o doutor.
E eu vou falar uma coisa, Joaquim, é assim...
Não é você não, ó, de quase todos que já foram lá, já foram um dia pichijando, não receberam, saíram frustrados.
Então, eu não quero
ou nem eu estou falando mentira, pessoal da Chaga de São Paulo.
Gente, eu não quero nem culpar, não é nem...
Não, não é culpado, não.
Sabe disso. Pode ser. Por exemplo, eu já passei por determinadas situações que a minha mente falava tanto no meu ouvido que eu acabei não sabendo mais em que acreditar. Só que estava na minha mente ou nos ensinamentos totalmente atordoada. Naquele momento, eu bastaria alguém me falar, Cláudia, acorda. Gente, é isso, para. Você está sofrendo.
E através de perguntas e através de você falando lá, você pediu ajuda nesse sentido.
Sim.
E aí vieram com mais ensinamento, com mais palavra para Chico.
Foi. O que eu queria mesmo, eu já cheguei a propor isso na Sanga, a gente fazer um trabalho de círculo, sentar e falar. Gente, vamos falar. Aí o outro que está mais esperto, que está. Não, peraí, isso não é assim, é a tua mente que está te incomodando. Eu acho que já propus isso uma vez, a gente fazer um círculo de ficar conversando mesmo e cada um vomitar tudo aquilo que está...
Eu acho que eu já ouvi isso, sentar assim em grupo com no máximo uma 9 pessoas, alguém dizer, olha, eu estou pichijando de ajuda, se vocês puderem me ajudar, aí depois que jovem o outro diz, agora sou eu que também estou... Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Não ouvi? Esse que é o problema. Mas não, mas isso... Agora eu vou usar um termo de vocês. Isso não dá fama. Como é que é o nome, Fia? Aquele negócio que diz quantas pessoas estão vendo na televisão.
Igual.
Não dá. Entendeu? Não dá. O que dá é, eu sou o médico. Eu sou o professor, eu sei a verdade. O já, o outro paxi. Essa questão de pichijar de ajuda, eu citei ela, eu sabia de oxê, e eu cheguei de muita gente que. Cadê? Tá lá. Que já foi para lá por mesmos problemas. Cadê o outro moço falar nisso?
O CAP?
É
o CAP, sim.
Mas tá bem.
Eu achei que tá, agora tá. Ele largou tudo, chutou tudo, agora ele tá.
Agora tá com uma namorada nova.
Conseguiu, é?
Não era Deus, então?
É porque 2000.
Era falta de mulher só.
Ah, era isso.
Porque o mundo vai acabar em 2012, então ele quer tomar.
Então. É simples, é só chegar lá e dizer, ó, eu tô aqui, hoje eu tô aqui para se alguém quiser, eu tô aqui. Ou hoje eu tô aqui precisando de ajuda, quem pode me ajudar?
Então, eu vou até perguntar pra Cláudia, mas assim, você sente que não rola isso?
Então,
não é uma rodinha que fala o que a gente quer?
Não, mas é diferente você fazer uma rodinha. Por exemplo, uma coisa a gente conversa informalmente em pequenos grupos.
Com a intenção de ouvir o que tem problema.
Isso. Eu lembro, quando eu chamei vocês, falei, gente, eu estava com um problema no trabalho, lembra? Eu não sabia que precisava tomar. Aí eu chamei vocês, lembra? Gente, eu estou precisando conversar com vocês. Vamos sentar aqui, vamos conversar? Aquele dia foi legal, cada um me falou alguma coisa. Mas só foi aquele dia. Outras ocasiões que eu senti essa necessidade, eu não sabia se devia colocar isso para vocês. Eu achava.
E teve outras vezes que você colocou e disse ela, ainda isso. Não está na hora, espere a hora e na hora vai ser do jeito que tem que ser. Isso é que é o problema. Organizar.
Por exemplo, o Bruno até se ofereceu, Cláudia, vem aqui, nós fizemos até um trabalho, me auxiliou uma vez, mas aí eu não me sinto à vontade de durante o dia, de repente pegar um horário do teu paciente. Não, mas isso é uma frustração, entendeu? Não tem
que. Então, Joaquim, mas e se organizar? Já não sei, falar, no dia X vai ser aberto espaço para acontecer isso aí que a Cláudia quer.
Para acontecer a bagunça.
Então, mas.
Pronto, vai acontecer a bagunça. O problema é que além de marcar o dia e o lugar ali e o que vai ser feito, vocês querem organizar a bagunça. Não, só organiza o dia. O dia vai ser tal, a bagunça vai ser o que acontecer.
Quer dizer o assunto?
Então, mas, por exemplo,
não,
entrando naquele.
Não é o assunto. O assunto eu sempre descer bem calo. É descer calo que vai acontecer. Hoje vai ser uma zila. Ponto. Hoje vai ser só bate-papo. Ponto. Isso descer bem calo para aquele que não se interessa não ir. Tá certo? O que eu digo é: depois que está lá, não há esquema para fazer. Porque o problema é que depois de chegar lá tem um esquema. Não, tem que esperar a hora certa. Para você abrir a boca e falar. Só que essa hora nunca chega. Porque está todo mundo shape querendo antes dizer o que ele sabe. Ao invés de ouvir e ajudar o ponto específico. Compreende a diferença? A diferença é, vamos falar dos ensinamentos. Olha, o ensinamento quer dizer isso. Deixa eu achar se é o que ela precisa. Se é o que ela precisa naquele dia. São 12 anos eu falando, 5.000, 2015, 5.000, Buda, 7.000, Kisna, falando. Quanto já foi falado de tudo isso? Mas tem só um ponto que era um deixechário para ela naquele dia. Não adianta você colher o assunto. Se ela não falar, você não vai conseguir alcançar. Então primeiro você tem que deixar ouvir, para depois abordar o assunto. Eu não sei se vocês aí falaram, eu tenho um tema sempre para falar, mas primeiro eu começo a fazer pergunta. E na pergunta eu vou direcionando o que vocês querem ouvir porque eu preciso falar. Eu não chego aqui descarregando, porque se eu chegar aqui descarregando, não é isso que vocês querem ouvir, vocês vão embora.
Joaquim. Até o Bruno, um trabalho mesmo.
Só antes de você falar, nunca disse que estava errado. Todiche do não está sendo conducente. Essa é a diferença.
Porque eu tenho, às vezes eu vou, eu não falei que eu ia sempre, mas às vezes eu vou lá e lá no trabalho deles mediúnicos. E eu tenho reparado assim, que a gente fez uma roda ali, aí incorpora as entidades precisando de ajuda, mas elas nos ajudam também. Mas aí teve um dia que eu já tinha reparado que às vezes vem uma entidade precisando de uma ajuda e muita gente fala ao mesmo tempo. Pode somar, mas eu acho que pode atrapalhar também. Aí teve um dia que eu fui, que eu dei uma crise de choro, eu tava precisando de ajuda. E foi bom, serviu, mas assim, cada um chegou perto de mim e começou a falar uma coisa. E eu... Caramba, não, quem
só quero saber o seguinte, antes de falar, eles ouviram que você tava, por que você tava solando?
É, acho que eles perguntaram, mas eu acabei ficando quieto.
Não sei. Bom, se você não me diz o que você tá sentindo, como é que eu vou meter minha mão? Se alguém chega perto de eu e ele diz assim, Joaquim, eu preciso da sua ajuda. Digo, pois não, o que eu posso lhe ajudar? Eu não saio correndo para dizer se eu posso beber, apesar de saber. E tem muitas vezes que a pessoa diz, mas Joaquim, vocês já sabem. Eu digo, mas eu preciso de ouvir de você. Porque mais do que você ouvir, ela precisa ouvir. A pessoa precisa ouvir o problema dela, que conforme ela vai falando, ela vai entrando mais fácil e ela mesmo vai vendo que o problema não é aquilo que ela sabe que era o problema. Compreende? Agora vamos pensar uma coisa bem cara. Você falou no trabalho espiritual. Trabalho espiritual é outra coisa.
Então, Joaquim, eu vou falar meu...
Eu não estou falando trabalho espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Paginho está indo, não está?
Está indo.
Por que ele começou a atender lá?
Porque você pediu que ele
atendesse. Então, se eu disse para ele, faça! Porque eles foram na minha casa e disseram, não, o Paginho está querendo fazer e nós não temos, não sabe como fazer. Eu digo, faça, olha, tem um grupo fazendo, ou vai lá, ou então faça na sua casa, mas se sua casa. A gente chama, minha casa é muito pequena, mas cabe mais um lá dentro, não cabe? Cabe, então marca o horário. Aí a pessoa só vai naquele horário e quando uma vai embora, a outra entra. Se eu disse para ele fazer, não vai ser eu que vou dizer que está errado. Fala. Então esse é o primeiro detalhe. Não está errado, nunca disse que está errado e não sou contra ter. Agora, é a mesma coisa que eu disse, cadê a moça que estava sentada lá? É a mesma coisa que eu disse para ela. Isso não faz o gol. Isso tem que ser, como eu sempre disse, tem que ser encalado como um ponto-socorro. Então quer dizer, não pode ter só isso. É isso que eu estou dizendo. Então, deixa bem claro que eu não estou contra nada. Aliás, eu acho que eu sempre disse essa posição bem claro. Pode, deve ter X dentro da disponibilidade que você tem, pode ter e deve ter. Não é também que aí, eu vou aprender no cheque para fazer. Não dá certo. Se você tem a disponibilidade, ou seja, se você tem o talento para, acha. Agora, se você não tem, não vai querer inventar de ser, porque você não é. Tem, faça, deve fazer. Agora, deve ser encalado com uma das coisas, e não o chefe de chefe. É isso que eu estou colocando.
Essa água, gente.
Deu show, agora enche não, a porta dele está molhada. Já caiu aqui assim. Ficou calmo, puxou?
O que parece, não tem uma predisposição das pessoas pensarem numa atividade dessa. A gente já tem esse dia que tem um paizinho e tem uma atividade chamada mediúnica lá. A gente avisou, vai ter uma incorporação, é melhor deixar avisado. Então quem não tiver afim já nem vai. Isso já são 2 dias no mês. Tem outros 28 dias no mês. Mas precisa justamente de alguém que acha que possa fazer ou que tenha predisposição para fazer para marcar um outro dia, para não ser no mesmo
dia. Perfeito! Perfeito, a sua posição é perfeita. Aliás, quem foi lá da minha casa, né? Cadê o mocho do boné? Tá lá. Quem foi lá na minha casa reclamar que não tinha isso, eu disse, faça. Não foi isso que eu disse?
Peguei a conversa pela metade.
Hã?
Fala de novo, eu peguei pela metade.
Quem foi lá na minha casa reclamar que não tinha isso, só tinha o trabalho mediúnico, eu disse, faça. Não foi? Até esse outro moço que ele falou disse, ah, mas não tem lugar. Eu digo, olha, que é um grande lugar para fazer isso, um bar, um botequim, senta lá, vai tomar cerveja e faz.
Então, é, partindo desse princípio, seria melhor nem ter datas marcadas, então deixa em aberto, quando alguém quiser ir para um bar, me chama.
Sim, ou lá no doutor, qual o problema? Ou na caixa de alguém, qual o problema? Lugar não é problema. Agora, o problema é, quando se reunir para isso,
se reunir para isso.
Isso é lixo. E aí é que é o grande problema. Que vamos dizer, ah, vamos fazer isso, vamos. Só que chega lá, ao invés de ajudar, quer se sobrepor. Seria isso. Ficou claro? E volta a dizer, não estou aí, acabou. Agora, que esse é, vamos dizer assim, o trabalho mais importante é, que é o trabalho que realmente pode ajudar diretamente a pessoa. Ela fazer a sua mudança. Porque o trabalho mediúnico é importantíssimo como apoio. Ele não resolve. Pelo contrário, pode complicar. Eu disse do São Carlos de Xaxi, o médium é igual ao técnico do time. O máximo que ele pode fazer é ajudar a ensinar a tática. Agora quem vai jogar é o time. Então o médio não ganha, o técnico não ganha jogo, mas pode fazer perder o jogo dele. Porque é perigoso na questão do assumir, eu sou o médio, eu resolvo, como foi o caso que eu falei para ela. Você está apaixonado pelo seu trabalho, não por Deus. Aí você se apaixona pela sua mediunidade, não por Deus. Então faz parte de uma prova, é uma prova. Ficou claro a questão do autoconhecimento? Da necessidade do autoconhecimento para você realizar qualquer coisa? Nós não vamos estar conversando muito essa questão do autoconhecimento neste dia todo. Vamos estar falando de coisas que vocês nem imaginam que estão pesos. A Fia lá dentro falou uma palavra interessante. Isso é normal para nós que somos humanos. Esse é o grande problema. Você aceitar qualquer coisa da humanidade como normal. A humanidade não é o normal, é o anormal. Porque o normal é a espiritualidade. Essa é a existência eterna, não este curto espaço. Então, neste trabalho do autoconhecimento, nós vamos falar muito disso, do que é normal para o ser humano. Porque exatamente atrás deste normal está a aceitação do que é anormal como normal. Volto a dizer, por exemplo, a questão da maternidade. É normal o ser humano sentir-se mãe, assumir a posição de mãe, aceitar o apego de mãe. Mas isso é normal para o ser humano. Para o espírito, não. Então é preciso, mesmo sendo mãe, libertar-se do apego ao filho. Não deixar de ter, através da mente, mas não vibrar com ele. Sou mãe, tenho apego ao meu filho? Tenho. E daí? O apego vai embora.
acho que esse negócio do piloto automático explica bem, né? Não deixar no piloto automático.
Isso, questionar.
Passar o tempo inteiro, assim, não é controle no sentido de controle, mas esse jogo de não entrar na humanidade, não entrar no que é normal do ego.
Isso, exatamente. E saber que o ego é assim, mas que o jeito que ele é não é normal, é anormal. Sabe, por causa dessa normalidade, se criam algumas ideias, que aí é passo a ser aceitas, porque isso é o normal, como verdade. Por exemplo, você vê a literatura espírita, e você vê na literatura espírita diversos espíritos que desencarnaram e continuam presentes aqui para proteger os filhos. E isso é passado como algo santificado, porque é normal para o ser humano proteger o filho. Só que o livro dos espíritos diz que o espírito se preocupa com aqueles que ficam de acordo com o seu grau de elevação. Quanto menos elevado, mais preocupado está. Então é anormal para o espírito. E este, para aquele que está humano, mas que se sabe espírito, é o ponto. Se ele aceita a normalidade da Terra como verdade, e aceita aquela verdade, ele nunca vai deixar de ser humano. Ele precisa constatar que essa normalidade é normal, humanamente falando. Serve enquanto ele é normal, mas se ele não quer mais ser humano, não serve mais. A mesma coisa o aborto. O que é o aborto? O que é abortar um filho? O que é?
Prova.
Hã?
Prova.
Não, o que você faz com o filho?
Interromper.
Mata. É uma morte. Deus sabe a hora e a forma como cada um vai morrer. Será que ele não sabe isso no aborto? Compreenda, é isso. Sabe, não adianta ficar escrevendo páginas. Ah, hoje eu estou aqui tão bonitinho. Ah, hoje me arrancaram. Se isso não condiz com o que o espírito da verdade diz, que é a consciência do espírito. Ou então o espírito da verdade não sabe o que fala. E aí não adianta dizer, ah não, vou jogar fora só essa e vamos prestar atenção em outra. Aí virou hipocrisia. O autoconhecimento precisa deixar nesse questionamento da normalidade. O que é normal, e por isso eu lhe perguntei o que é normal. Da normalidade humana e a normalidade espiritual.
Pai Joaquim, então o bebê que foi abortado, ele não sofre porque ele está vivo o espírito.
Hã?
Um bebê, uma criança que foi abortada.
Hã?
A criança, o bebê não sofre porque não tem a consciência, não tem o ego.
Eu não falei isso, não, falei?
Não, eu estou perguntando.
Quem diz que ele não tem ego?
O espírito dentro da barriga da mãe?
Quem diz que ele não tem ego? Quem diz que ele tem, que ele não tem? Ou quem diz que ele tem? Se ele pichijar como pova, ele passar pela ideia de estar sendo abortado, ele vai ter ego. Se não pichijar, ele não vai ter. Não existe 2 mais 2, não existe ego fixa no universo. Agora, o importante é saber, lá está escrito, Deus sabe a hora e a forma como cada um vai morrer. Ora, se o aborto é uma morte, Deus sabe a hora e a forma como aquele que pita vai morrer.
Pai Joaquim, se fosse uma moça preocupada, ela
se ela quisesse abortar e estava preocupada em fazer ou não, e fosse pedir seu conselho, o que você falaria?
Você quer fazer? Aí eu quero, mas tenho medo da culpa. Mas você quer? Então faz. Não adianta o que eu falar, ela vai fazer ou não fazer, não depende do que eu falar. É a mesma coisa de me perguntar no dia, aqui, se você vê alguém com um revólver na cabeça, o que você fala? Eu digo, atira. A pessoa quer se matar, o que eu vou dizer para ela não se matar? Sabe, vocês já ouviram falar numa coisa chamada livre-arbítrio? Que vocês acreditam que tem? Por que ele não pode exercer o livre-arbítrio de dar um tiro na cabeça dele? Só porque você acha que está vivo e importante? Ele não acha. É essa a normalidade. Não, eu tenho que ajudar a salvá-lo. Salvar para quê? Para que ele continuar sofrendo? E você ficar todo feliz porque salvou uma vida? Você está pensando nele? Não é deixar que ele tenha responsabilidade. É dar a ele aquilo que você quer para você. O direito de decidir sobre sua vida. Só isso. Você quer ter o direito de decidir sua vida, por que você não deixa o outro ter? Ah, porque estar vivo é importante. Para você, para ele não é mais.
Então, eu estava pensando no atendimento. No atendimento, numa situação dessa, eu entendo que seria adequado fazer exatamente devolver para a pessoa essa atitude, não é?
Sabe o que é adequado fazer? O que for feito. Não se preocupa com a ação. As palavras vão sair. Só não se preocupe em sofrer porque ele quer se matar. Então é este ponto que nós vamos deixar nessa questão do autoconhecimento. Não adianta nós ficar falando só por alto. Eu quero mergulhar neste mar, principalmente naquilo que vocês consideram normal e certo ser feito. Como seres humanos, isso é o normal. É, mas você não sabe o que é espírito? Você não quer voltar a ser espírito? Para o espírito, isso não é normal. Possuir um filho não é amor. Possuir um filho é obsessão. Ter um filho é normal. É relação. Eu tenho um filho. Agora, possuir, não, é meu filho, tem que fazer o que eu quero, tem que estar na casa a hora que eu quero, tem que sair a hora que eu quero, não pode fazer nada, eu tenho que... Porque eu tenho que prever o futuro dele? Isso já é obsessão. Ficou claro? Então vamos dar mais uma paradinha, filho, é só 10 minutinhos, só para arrumar ali as coisas aqui, tirar o eto da água aqui, aí nós voltamos para fazer o finalzinho, viu?
Ele é tão lindo, mas ele está mais desgraciado.